Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Lobato e hoje a gente está aqui para começar um novo bloco aqui no nosso podcast com uma proposta nova aqui para vocês. Como vocês podem já perceber, hoje eu tô aqui sozinho e a ideia aqui é que toda terça-feira ou eu, ou o PH, ou o Caio, a gente vai vir aqui num podcast mais curto para trazer algumas indicações semanais para vocês. Bom, as indicações, elas podem ser das mais diversas dentro da cultura pop japonesa, sabe? Então, tipo, mangá, literatura, música, filme, enfim. Cada um de nós aqui vai escolher algo que gosta, que tá consumindo, assistindo, lendo e tudo mais, e vai vir trazer essa dica nesse nosso minicast. E esse novo formato vai se chamar Mini Drive. Mas então, sejam bem-vindos ao primeiríssimo Mini Drive. Eu sou o Pedro Lobato e hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem bacana de um mangá que eu comecei a ler recentemente, que está atualmente sendo publicado pela Panini aqui no Brasil. Hoje eu vou falar de Atelier of Witch Hat, ou Tongariboshi no Atelier, no original, que é um mangá da Kamome Shirahama, que está em publicação desde 2016 no Japão, e já conta com 6 volumes em tankobon. Aqui no Brasil a gente já teve a publicação até o volume 5, então a gente já está quase alcançando a publicação original. Mas bem, para trazer uma sinopse bem rápida aqui para vocês, Atelier of Witch Hat, ele conta a história de uma menina chamada Koko, que é uma garotinha que mora em um pequeno vilarejo com a sua mãe, trabalhando em um ateliê de roupas. E desde criança, Koko sonha em se tornar uma maga. Porém, nesse mundo que Koko vive, aparentemente apenas as pessoas que nascem com a habilidade de usar magia que conseguem dominar magia, ou até mesmo poder presenciar como elas são feitas. Isso ocorre até que um dia um mago chamado Kifrey, ele visita o vilarejo atrás de alguns tecidos no ateliê da Koko, quando um acidente com uma carroça rola lá, e aí o Kifrey, ele resolve utilizar magia para ajudar o pessoal. Só que aí, nesse meio tempo, a Koko, ela vê uma oportunidade de presenciar como a magia ocorre, sabe? Aí ela vai escondida lá e tudo mais, e acaba descobrindo o segredo de como a magia funciona. E nisso, a Koko já resolve querer testar ela mesma a fazer magia, com base principalmente num livro misterioso que ela comprou quando ela era bem pequenininha, assim, tudo mais, e tinha desde então, que aparentemente era um livro que falava sobre magia, só que obviamente ela nunca tinha conseguido fazer até então. O lance é que dá errado, e aí ela acaba petrificando a própria mãe dela, inclusive quase se petrificando. Só que nisso a Koko, ela é salva pelo Kifrey, e aí ele acaba adotando ela pra ser a sua aluna de magia lá no seu próprio ateliê. Inclusive, ateliê é uma palavra que aparece muito nesse mangá. Mas enfim, aí ele pega ela pra ser aluna dele, pra que no futuro ela tenha oportunidade e possa salvar a mãe dela. E nisso, meus amigos e amigas, começa toda a história da Koko entrando nesse universo de magia e bruxaria, que com certeza não tem como não fazer uma associação direta com Harry Potter. Mas isso não é ruim, pelo contrário. Eu particularmente gosto muito de Harry Potter, e ler Atelier of Witch Hat, de certa forma, me deu uma leve sensação de familiaridade, sabe? Isso foi muito bom. Quase como se eu soubesse que o que vem ali adiante na história, com certeza vai ser bacana e vai ser muito bom. E tem muitas coisas interessantes que chamam atenção em Atelier of Witch Hat. Uma delas, pra mim, é essa ambientação em que o mundo da magia, de certa forma, é escondida do mundo dos humanos não magos. Só que é de certa forma porque as pessoas têm familiaridade da existência de magia e dos magos, que é diferente do Harry Potter lá, né? Que o mundo dos magos é escondido. Porém, os humanos, as pessoas normais que não usam magia, elas não sabem exatamente como que funciona. E acreditam que tem a ver com uma habilidade que você nasce com ela. Só que o segredo, na realidade, é que a magia é feita através de desenhos. Mas também, assim, não é só desenhar. Você precisa desenhar e precisa usar uma tinta nanquim específica de uma árvore mágica. Mas aqui, já de cara, eu tenho que dizer que, tipo, eu não consegui deixar de ficar matutando nessa metáfora sobre desenhar de uma forma geral, sobre arte. Porque é através da arte que a gente cria magia, né? Que a gente cria seres e personagens fantásticos e criamos histórias incríveis, né? Então, parece uma metáfora boba até, se parar pra pensar dessa forma. Mas tem muito a ver com o tema de que, principalmente na arte, muita gente tem aquela impressão de que é inacessível, sabe? Ah, não sei desenhar, é impossível conseguir chegar nesse nível. E muito provavelmente você, ouvinte mesmo, que é fã de anime, mangá e ama tudo isso, já pensou que ama tanto que gostaria de fazer, sabe? Tipo, essas artes, fazer mangá e tudo mais. Mas não faz porque não consegue, ou tipo, ah, eu nunca vou chegar nesse nível e tudo mais. Eu tô errado. Eu sei que eu não tô, até porque eu mesmo, particularmente, eu amo arte, eu amo desenhar, amo criação. E, por exemplo, já faz. Algo que inclusive, eu já falei em alguns podcasts nossos aqui no Animes Overdrive. Que pouco mais de um ano que eu estudo desenho, pintura, character design e essas coisas, tipo, pra valer, sabe? Porque eu quero aprender, eu tenho essa vontade. E o lance é que tudo nesse meio é estudo, sabe? É dedicação. E nenhum dos grandes artistas que a gente ama e vê por aí e tudo mais, nenhum deles desenhou super bem logo de cara, sabe? O máximo que rola e que pode rolar é a pessoa ter uma facilidade aqui ou ali, mas todo mundo, sem exceção, começou por fundamento, sabe? E estudou. Enfim, eu tô falando tudo isso para explicar de que forma que Atelier of Witch Hat ressoou comigo, sabe? Mesmo sendo essa metaforazinha em relação à criação da magia pela arte. E isso me fez pensar que eu achei isso muito encorajador, sabe? De certa forma. Enfim, eu li os dois primeiros volumes e eu achei muito, muito, muito bom. Muito divertido, muito interessante e, além de tudo, muito lindo. A mangaka, ela tem um estilo de arte muito bacana e muito rico em detalhes, sabe? Ela usa técnica de rachura para delimitar a textura dos desenhos que me lembram muito a estética de gravura, sabe? Que é uma técnica antiga utilizada para gravar desenho em superfície dura. E eu tô me referindo especificamente àquelas ilustrações antigas que, só para dar um exemplo, assim, a gente consegue ver em algumas obras do artista Albrecht Dürer. Que é do século XVI. E se vocês verem filmes e tudo mais, é aquele tipo de desenho que sempre aparece em livros antigos e tudo mais. Aí as artes são cheias desses detalhes, sabe? Para delimitar textura e sombra. E além disso, dessa referência, a Kamome Shirahama, que é a mangaka, ela ainda brinca com alguns quadros do mangá que lembram técnicas de iluminura medieval, sabe? Que é aquele tipo de pintura decorativa que geralmente era desenhada em pergaminho medieval, sabe? Cheio de detalhe na borda, desenhos que circulavam cena, enfim. O que eu quero dizer é que é lindo e muito chamativo, muito diferente, muito interessante. Bom, eu até acho que não posso me alongar mais, sem entrar em detalhes muito mais específicos da história, sabe? O que eu posso acrescentar, além do que eu já falei, é que tem muitos personagens interessantes. O professor Kiffrey, que eu falei antes, e até mesmo as colegas alunas de magia que a Coco tem, sabe, na história. Aí a gente tem a Tetia, a Rich e a Agathe. E são todas personagens interessantíssimas, com bastante personalidade, e que com certeza só me animam para ver o que vai acontecer daqui para frente nessa história. Inclusive, falando do que acontecer, a gente descobre, inclusive, que nessa ambientação toda tem um grupo de magos que usa magia proibida, e por algum motivo eles querem colocar as mãos na Coco, sabe? Então, já dá para perceber que vão ter vários conflitos interessantes nessa história. Bom, para finalizar, antes da gente finalizar, lembrar novamente que o Atelier of Witch Hat, ele tá atualmente sendo publicado pela Panini, e vocês podem encontrar para comprar na Amazon. Inclusive, uma novidade que a gente vai começar a trazer nos nossos episódios é que na descrição do nosso episódio a gente vai colocar um link de compra do mangá na Amazon, que é um link exclusivo do Animes Overdrive, como associado da Amazon. Então, se vocês comprarem tanto o Atelier Witch Hat ou outro mangá ou qualquer outra coisa do site da Amazon através do nosso link, você consegue nos dar uma força enorme, porque aí a gente vai conseguir ganhar uma comissãozinha da Amazon, o que vai nos ajudar a pagar os nossos custos que a gente tem com a produção do podcast e vai nos permitir também produzir mais conteúdo e mais conteúdo de qualidade para vocês e, quem sabe, né, outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e do nosso primeiro episódio do Mini Drive. Vocês viram que é para ser um formato mais curto e tudo mais. É um mini podcast aqui, né? E a ideia é que ele apareça no feed do Animes Overdrive todas as terças-feiras. Nesse formatinho mais curtinho, sendo que toda semana vem alguém, não necessariamente eu, pode vir o PH, o K e tudo mais, recomendando várias coisas divertidas da cultura pop. A ideia disso é a gente complementar o conteúdo que a gente traz para vocês, né? E conseguir falar mais, porque, óbvio, né? A gente tá sempre falando de anime no Animes Overdrive. Mas a gente também consome outras coisas, né? Relacionadas ao meio. Então a gente quer trazer isso dessa forma. E, gente, o canal de feedback tá sempre aberto. É, como eu sempre digo, eu não canso de repetir, eu vou continuar falando isso pra sempre. Feedback é nosso combustível, que é com o contato que a gente tem com vocês que a gente se anima a sempre produzir mais e trazer o melhor conteúdo que vocês querem ter. Então, pra isso, siga a gente nas redes sociais do Animes Overdrive, @ Overdrive Animes no Twitter, Facebook e Instagram, ou nas nossas redes sociais pessoais. O meu é @ Pedro Lobato, Twitter e Instagram. Sem, obviamente, esquecer os meus amigos de equipe, @ PH e @ Caio Hansen. Vem conversar com a gente, conta o que achou desse formato, dessa ideia e tudo mais, do mini drive. Conta o que você gostaria de ver por aqui ou o que você gostaria de ver a gente fazendo de uma forma geral. Quem sabe assim a gente não empolga até pra produzir conteúdo em outros tipos diferentes de mídia, né? Bom, é isso. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.